Libs Farmacêutica, porque se trata da vida.
Olá para você conectado com a gente, eu sou a Mafê Luvisotto e este é o Saúde Mais, podcast do Estadão Blue Studio em parceria com a Libs Farmacêutica. Estamos apresentando uma série de entrevistas sobre infarto e neste episódio você vai conhecer os sintomas. Aqui comigo está o Dr. Jairo Lins Borges, que é consultor médico da Libs. Tudo bem, doutor?
Tudo bem, é um prazer estar contigo e com todos os seus ouvintes.
Doutor, quais são os sinais que o corpo dá antes de ter um infarto?
O mais comum é a pessoa que já tem a formação de placas de gordura nas coronárias, é ter a dor no peito quando faz esforço, chamada angina clássica de esforço. Então o indivíduo vai andar, vem uma dor, ele é obrigado a parar e daí alguns minutos isso melhora. Em outras situações, você pode ter a falta de ar ao esforço, que é o que a gente pode chamar de equivalente anginoso. Angina é a dor do peito, né? Mas há pessoas que não sentem absolutamente nada e há pessoas que apresentam sintomas inespecíficos. Uma dor no braço pode ter a ver com doença coronária, desde que, por exemplo, ela seja provocada por esforço. Agora, o infarto em si, ele acontece de forma repentina e se caracteriza por uma dor muito forte no peito, uma sensação angustiante de falta de ar, que pode vir junto com náuseas, vômitos, sudorese, sensação de morte. É uma dor que costuma surgir do nada e ela tem uma duração mais prolongada, da ordem de 15 a 20 minutos ou mais. Então, uma dor no peito persistente significa que se deve procurar imediatamente um serviço médico, porque quanto mais rápido você chega a um serviço especializado, maior é a chance de você salvar parte do músculo cardíaco que está em risco.
Perfeito. Vamos supor, uma pessoa que já teve o infarto teria sintomas diferentes do primeiro ou são os mesmos? Queria também aproveitar para saber se tem diferenças entre jovens e idosos ou homens e mulheres.
Os sintomas podem ser os mesmos, mas o infarto ele pode se manifestar até sem sintoma nenhum. Então, você pode ter um mal-estar que você pode pensar que é um problema gástrico, um problema digestivo, né? Mas os principais sintomas são a dor no peito e a falta de ar, tá? Os jovens, os sintomas costumam ser os mesmos, né? Agora, a mulher, ela costuma ter mais sintomas e ela costuma procurar o médico com mais facilidade. Essa é uma das razões porque as mulheres tendem a ter uma maior chance de ser identificada antes de sofrer um infarto ou antes de sofrer o agravamento como consequência de um infarto. Embora o infarto vai acontecer, em média, 8, 10 anos mais tarde na mulher do que no homem, a mulher já vai estar mais idosa e quanto mais idoso, mais grave potencialmente é um infarto. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, das pessoas que dão entrada no hospital com infarto do miocárdio, ataque cardíaco, 80% dos que vão morrer têm idade acima de 65 anos.
E tem aumentado o número de mulheres infartando?
Sim, tem aumentado, especialmente em mulheres mais jovens. A gente pode pensar em uma série de fatores, mas lembrar que o estresse tem influência, que o cigarro tem influência e que a mulher, muitas vezes, ela é obrigada a ter o trabalho fora e mais um expediente em casa, né? Foi feito um estudo muito interessante avaliando isso, né? Que o impacto do estresse, da tensão, seja a ansiedade, seja a depressão, no risco coronário é maior na mulher do que no homem.
Puxa. Doutor, você estava falando que a busca por atendimento rápido é essencial para diminuir os danos, né?
A sequela, né, que vai ficar do infarto.
Existe um tempo limite para salvar uma vida após aí o aparecimento desses sintomas?
Olha, teria que chegar no centro especializado em, idealmente, no máximo 1 a 2 horas. E aí o médico tem condição de fazer um cateterismo na hora, quer dizer, e feito o cateterismo, ele faz uma angioplastia e abre a artéria na hora. As primeiras 6 horas são cruciais para a gente tentar diminuir o tamanho do infarto. E olha que interessante, eu pertenço ao Departamento de Cardiologia da Universidade Federal de São Paulo, né, a Unifesp, e nós temos lá um projeto em que nos hospitais mais afastados, aqui da Grande São Paulo, né, você não tem condição de fazer um cateterismo na hora. A gente coloca fibrinolítico, que é uma medicação que é capaz de dissolver o coágulo que está obstruindo a artéria. Isso faz também com que o fluxo de sangue seja restaurado para as artérias coronárias. Com esse projeto, a mortalidade do infarto pelo SUS caiu na Grande São Paulo da faixa de 15% para algo como 6% após a instalação desse projeto.
Excelente. Doutor, no desespero, a pessoa está tendo sintomas, como ela deve proceder? Ela vai para um hospital mais perto, ela chama o SUS, ou ela vai para um especializado em cardio? Qual que é a recomendação que o senhor dá?
Se ela estiver próximo de um hospital especializado em cardio, né? Vou dar o um exemplo de São Paulo, né? Nós temos grandes centros. E vou citar aqui três grandes instituições que são públicas, né? O Hospital São Paulo, nosso, da Unifesp, o INCOR, o Instituto do Coração, e o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Mas se a pessoa não tem condições de rapidamente chegar a um serviço desses, ela pode sim ir para o hospital mais próximo, porque a fase de ocorrência de um infarto é muito crítica. E nós temos essa possibilidade de utilizar o chamado fibrinolítico também, que não é tão perfeito quanto o cateterismo, mas ajuda muito.
Perfeito, doutor. Muito obrigada pelos alertas aí, pelos esclarecimentos.
É um prazer.
Na próxima edição deste podcast, nós vamos falar sobre tratamento. Não perca!
Libs Farmacêutica, porque se trata da vida.